Os evangélicos têm cada vez mais importância no cenário político nacional. Não são poucos os analistas que dizem que eles foram decisivos para a eleição do Jair Bolsonaro. Em 2022, eles vão fazer a diferença de novo, até porque são cada vez mais numerosos na população brasileira. Mas evangélico é tudo a mesma coisa? Todo evangélico é bolsonarista? Evangélico é gado? Quem conversa sobre isso comigo nesse episódio é o deputado Sóstenes Cavalcante, apoiador do presidente da República e um dos líderes do segmento no Congresso Nacional. Sóstenes é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e é filiado ao DEM do Rio de Janeiro. Ele mesmo se define como um braço político do midiático e polêmico Silas Malafaia. Também curte uma polêmica, mas mantém o pé no chão quando é hora de negociar suas pautas no Congresso. Por isso mesmo, tem lá suas críticas ao governo Bolsonaro.
O grande erro do governo Bolsonaro está faltando uma coordenação de articulação política para o atendimento à base. E o meu receio é de que ano que vem nós temos a disputa da eleição novamente, ao não atender a base, isso possa ter efeito eleitoral contrário ao presidente eleito.
Vem comigo e você vai entender tudo isso. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Oi, deputado Sóstenes Cavalcante, o senhor tá on?
Lógico que estou on, Malu, com você sempre on.
É isso aí, vamos ficar muito mais on, né? Então é o seguinte, deputado, eu chamei o senhor para essa entrevista por alguns motivos. E um deles é que já virou lugar comum dizer que os evangélicos são mal compreendidos, são estereotipados pela imprensa. Então a melhor forma de resolver isso é dar voz para os representantes dos evangélicos explicarem tudo bem direitinho para a gente, né? E como o nosso programa é sobre poder, o que eu mais quero é entender como os evangélicos se relacionam com a política, como eles exercem seu poder. E aí eu já vou começar perguntando sobre o assunto mais quente hoje, que é justamente a escolha de um evangélico para um dos espaços de poder mais importantes da República, que é o Supremo Tribunal Federal.
Nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
O André Mendonça, que o presidente Bolsonaro indicou para o Supremo, vai ser terrivelmente evangélico? E o que, que isso significa do ponto de vista prático?
A indicação do André Mendonça é uma indicação importante para o segmento evangélico, sem sombra de dúvidas. Entretanto, a gente precisa deixar algumas coisas claras. O André Mendonça é um presbiteriano. A igreja presbiteriana é uma igreja muito pouco representativa desses 65 milhões de evangélicos. A igreja presbiteriana não ultrapassa 300 mil evangélicos no Brasil. Há de se deixar bem claro que a escolha do líder André Mendonça é pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Ele veio ao governo, foi alçado ao governo por escolha do presidente, não sei quem o apresentou. Ele nunca fez parte e nunca triangulou nos parlamentares da frente evangélica e muito menos nas altas lideranças de grupos mais pentecostais. Então, ele é uma indicação pessoal do presidente da República, mas que representa, sim, o segmento evangélico por ser um pastor presbiteriano. Ele está sendo indicado como ministro do STF por seu currículo na área de direito, por ser um conhecedor amplo desta matéria. Ser evangélico é consequência natural. Os evangélicos somos cidadãos nesse país também. Nós temos nossos direitos, nós votamos, somos votados. E por que não ser um evangélico? Qual a dificuldade? Logicamente, ele vai lá para fazer o que ele se formou, o que ele aprendeu ao longo da sua vida, depois da sabatina no Senado e sendo homologado o seu nome, ele estará lá para cumprir o papel de juiz da Suprema Corte Brasileira, do STF. Espero que é isso que ele faça. Logicamente que todo e qualquer juiz da Suprema Corte, como a gente já vê alguns hoje, as suas crenças e valores também acabam tendo digitais nas suas decisões na corte.
Sim, ele inclusive defendeu a abertura dos templos religiosos agora em tempos de pandemia, né? Ele fez essa defesa muito apaixonada.
Lógico, por quê? Porque faz parte de um conjunto de crenças e valores. Todo e qualquer ministro, e a gente não ignora, isso é da democracia, todo e qualquer ministro do STF, as suas decisões também são pautadas nas suas crenças e valores. Logicamente, por que que é importante o ministro André Mendonça estar no STF para nós? Porque é uma pessoa que temos convicções que suas decisões também serão norteadas por tudo que ele aprendeu ao longo da sua vida de fé. Isso vai nortear, mas isso não vai o distanciar de fazer correto o que a nossa justiça precisa.
O pastor Silas Malafaia, que é da sua igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fez uma lista, ofereceu nomes para o presidente Bolsonaro ligados ao setor evangélico no passado, né? Então, significa que vocês almejavam essa representação no Supremo.
Quero deixar bem claro que nós nunca solicitamos isso ao presidente Bolsonaro. Ele que, pós-eleição, foi a alguns templos religiosos, algumas convenções, e ele ofereceu isto ao segmento evangélico, por ter sido o segmento evangélico muito leal e fiel na sua eleição. Os líderes se reuniram, fizeram uma lista tríplice com três nomes, levaram os currículos dessas três pessoas, líderes que avaliam a lista, pelo que eu vi de assinaturas, de 90% do segmento evangélico. Levaram como opção ao presidente, falou: presidente, olha só, o senhor, já que o senhor ofereceu esta vaga a um representante evangélico, nós estamos trazendo três currículos para sua avaliação quando Vossa Excelência foi escolher o nome. E foi dessa forma que foi levado uma lista, e na escolha agora ele preferiu, a opção dele foi escolher quem ele já conhecia de evangélico, que era o André Mendonça, e ignorou totalmente a lista tríplice levada pelos líderes evangélicos.
E na outra vez também, né? Ele nomeou o ministro Cássio Nunes e vocês não gostaram.
Sim, a indicação do ministro Cássio Nunes, nós não gostamos, e isso foi manifestação pública, porque o ministro Cássio Nunes nunca teve digitais de conservador. Essa foi a nossa frustração da primeira indicação, e acho que com o passar do tempo a nossa frustração só vem se confirmando, porque o Cássio Nunes realmente de conservador e de direita não tem nada.
E na época teve um racha entre vocês, né? Porque a Igreja Universal apoiou a indicação do Cássio Nunes.
A Igreja Universal, na minha avaliação, prestou um grande desserviço à comunidade evangélica, e eles fizeram uma nota de apoio totalmente destoada de 95% do segmento evangélico. Porque a Igreja Universal, é bom registrar, muitos acham que é uma igreja muito grande no meio evangélico. Malu, não é. A Igreja Universal, não. No censo de 2000, eles tinham 2 milhões de membros no Brasil. Se somos 65 milhões de membros, a representatividade deles é pouca em quantidade de membresia e voto, diríamos.
Mas eles são muito fortes politicamente, né? Eles se concentram no partido político, né?
Eu acho mesmo eles terem um partido. Agora, reconheço que eles sabem, apesar de não serem tanta membresia, eles conseguem fidelizar o voto e colocar muitos parlamentares eleitos com uma votação expressiva. Há outro detalhe que eu tenho que reconhecer e parabenizar a Igreja Universal é por conta de que eles são muito bons de mídia. Lógico, tem uma televisão própria e eles colocam seus templos nas principais avenidas. Isso dá uma observação de marketing, como que são muitos e estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando você vai para os números de fato, a Igreja Universal representa muito pouco do que é o segmento evangélico no Brasil.
Dá para dizer que a Igreja Universal faz uma espécie de voto de cabresto? Dá para classificar assim, essa coisa de botar força nos políticos da Universal? É diferente para vocês esse tipo de comportamento?
Olha, eu em período eleitoral, normalmente eu estou envolvido em outras campanhas. Seria leviano eu afirmar. Mas quando você faz uma análise friamente dos números, eles devem ter algum tipo de trabalho de fidelização de votos, de chegar ao eleitor, diferenciado das outras denominações, porque eles são tão poucos e elegem tantos com muitos votos. Então, há ali alguma metodologia ou forma diferenciada que eu acho que precisamos observar. Ou nós, das denominações maiores, como a Assembleia de Deus, aprender com eles se o que eles fazem é certo, ou tem alguma prática ali que eu desconheço, nunca
Seus
participei.
Seus estudos de
posso...
antropologia não chegaram nesse ponto, então?
Ainda não cheguei no nível de descobrir. Estou estudando, algum dia, quem sabe.
Eu queria partir para um tema que é o governo Bolsonaro. É, vez ou outra a gente ouve reclamações de líderes evangélicos quanto à representatividade que esse público tem no governo. O senhor acha hoje que os evangélicos estão adequadamente representados no governo Bolsonaro?
O presidente Bolsonaro ganhou uma eleição praticamente sozinho, com um grupo muito pequeno ao seu redor de colegas da política, pouquíssimos, e acho que vários militares, mais militares, e um grupo de empresários que o ajudou. No governo Bolsonaro, nós temos vários ministros, por exemplo, evangélicos. Não é só o André Mendonça, nós temos a Damares, nós temos o ministro Milton da Educação Nós temos o ministro Fábio Farias, que também é evangélico. Lógico que esses ministros foram escolhas pessoais por algum motivo do presidente Bolsonaro. A Frente Evangélica nunca indicou nenhum ministro. E como Frente, eu sou o contrário e entendo que os atuais presidentes, os últimos dois, também foram incisivos nisso em indicações de governo. Nosso trabalho é de apoio ideológico, não de apoio de indicações. Então nós não temos ministérios. Líderes evangélicos, a que eu saiba, um dos mais próximos dele, sem vanglória, é o meu pastor, o pastor Silas Malafaia. Se fala muitas vezes ao longo da semana, eles se comunicam muito, até porque o meu pastor foi quem fez o casamento do presidente Bolsonaro. Sim. A Michele, a primeira-dama, foi membro da nossa igreja por vários anos. Não existem indicações do meu pastor nem de ninguém, o que demonstra claramente que é o governo que ele escolheu de evangélicos por afinidades pessoais. Há uma representatividade forte dos evangélicos no governo? Há dedo e digital de políticos evangélicos ou lideranças evangélicas? Não.
Agora, o senhor falou aí em apoio ideológico. Ideologicamente, a atuação desses ministros, principalmente o ministro Milton da Educação e a ministra Damares, ela é condizente com o que vocês esperam de alguém que apoia causas conservadoras, essa coisa ideológica que o senhor mencionou?
Olha, eu sou... base de apoio ideológico do governo e tenho autonomia, inclusive, para tecer críticas, para contribuir, não críticas. Uhum. Entendo que o governo tem feito um governo sério, austero, incomparavelmente melhor do que os governos da esquerda que passaram. Entretanto, a gente tem que assumir algumas coisas que eu, inclusive, em conversa, por exemplo, com a ministra Damares, eu tive uma só conversa com ela ao longo do seu mandato como ministra. Nossa. E deste mandato meu agora. Com o ministro Milton eu nunca conversei pessoalmente, em audiência, só estive com ele em eventos. Eu cobro muito e sinto a ausência de políticas públicas. Eu entendo de que quando o PT e a esquerda esteve no governo, eles atenderam via Ministério da Cultura os pontos de cultura. Tinham mais de 55 mil pontos de cultura no Brasil todo. A maioria deles, com todo respeito aos governos da esquerda, eram militantes esquerdistas que faziam cultura. É um direito deles, ganharam a eleição, tem que atender suas bases. Eu entendo. Agora, quando chega um governo de direita que diz que os evangélicos foram os maiores responsáveis...
Mas o senhor defende, então, que o quê? Que se faça núcleos, que o Ministério da Cultura foque financiamento em manifestações exclusivamente evangélicas?
As políticas públicas que o PT e a esquerda souberam fazer bem para atender suas bases, elas devem ser feitas para atender as bases da direita. Quando um governo ganha, ele ganha para governar para todos. Ele é executivo para todos. Mas ele deve dar prioridade à sua base eleitoral. Foi assim com o governo da esquerda e deve ser assim com todo e qualquer governo que entrar. Nós não vimos nenhum tipo de valorização de política pública na área cultural para os evangélicos. Vou te dar um outro dado que a ministra Damares me deu, que eu não sabia, soube na conversa com ela. Houve um aumento no governo Bolsonaro de 20% de vagas de comunidades terapêuticas de recuperação de dependentes químicos. Ninguém melhor faz recuperação de dependentes químicos nesse país do que as comunidades católicas. Esse movimento carismático da Igreja Católica tem excelentes comunidades terapêuticas no Brasil, e os evangélicos. Se houve 20% de aumento de vagas, Nós desconhecemos que essas vagas tenham sido direcionadas para esses segmentos prioritariamente. Sabe por quê? Porque existem outras comunidades terapêuticas, em minoria, eles nunca foram maioria nessa área, ligados a grupos de esquerda. Aí eu pergunto, eu não tenho esse dado, até mandei recentemente um requerimento de informação ao Ministério da Cidadania, porque eu quero saber quais foram as entidades que tiveram 20% de aumento dessas vagas. Eu conheço centenas de milhares de comunidade terapêutica no meu estado. Eu não consegui um aumento de uma única vaga para eles. Eu sou um parlamentar evangélico da base do governo, voto com o governo e não consigo atender minha base. Isso que eu falo que é falta de direcionar políticas públicas. Eu acho que o grande erro do governo Bolsonaro está faltando uma coordenação de articulação política para o atendimento à base. E o meu receio é de que ano que vem nós temos a disputa da eleição novamente, ao não atender a base, isso possa ter efeito eleitoral contrário ao presidente eleito, porque as pessoas votam. Eu peço voto aos evangélicos para o presidente Bolsonaro, mas eles esperam algum tipo de política que chegue a atender essas pessoas.
Então, por aí, eu entendo que da agenda evangélica, muitas coisas que o senhor esperava ver implementadas não estão sendo implementadas. Assim, recentemente, a gente viu o perdão de dívidas, que eu já sei que o senhor não gosta que fale em perdão de dívida, anistia de multas das igrejas, de R$1 bilhão em dívidas ou multas, seja lá como é que for, com o fisco. Ficou para mim, então, a seguinte impressão: essa é a única agenda que andou?
Não, eu entendo que as nossas agendas ideológicas, a gente tem um conforto com o presidente.
Pelo discurso, o senhor diz.
Em governo da esquerda, a gente vivia ali secando gelo com as questões de ideologia de gênero, de aborto, que toda semana era uma tentativa de aprovar, né? Essas questões, com o governo no executivo, nós tivemos a zona de conforto, porque pensamos iguais. A gente sabia que qualquer coisa que o parlamento aprovasse seria vetado pelo presidente da República e nós não teríamos problemas. Isso nos deu uma tranquilidade muito grande. Essa questão de anistia, essas multas indevidas, porque foram produzidas na sua ampla maioria e está provado pelos recursos vários que foram feitos junto à Receita Federal, foi uma das tantas táticas que a esquerda usou para perseguir o segmento evangélico e cooptá-lo para si. Essa correção era uma demanda que a gente já tinha de algum tempo, que realmente foi solucionado, e aqui eu quero deixar claro, não foi solucionado só pelo presidente da República, o presidente vetou, foi solucionado pelo Congresso Nacional, nós votamos anistia, o presidente vetou e nós tivemos que derrubar o veto. Então não vamos deixar esse crédito somente ao governo. Os parlamentares da bancada evangélica na Câmara e no Senado fizeram bem o seu trabalho, e não só os evangélicos, porque existia multas também a igrejas católicas, ao segmento judeu, várias multas indevidas
aconteceram. Todas elas foram perdoadas.
Todas elas tiveram problemas com o fisco. E nós resolvemos para todas, nós não resolvemos só para o segmento evangélico, que fique claro. Esse foi um trabalho muito intenso, que contou com a participação do Congresso Nacional. Agora, nas outras pautas, em especial as políticas públicas transversais de todos os ministérios, eu acho que o governo deixa muito a desejar e precisa melhorar muito.
Que me leva à questão eleitoral, né? O senhor falou aí que as suas bases se ressentem disso, reclamam, querem ver uma presença maior do governo Bolsonaro nesse dia a dia do evangélico. A última pesquisa que mediu as tendências de opinião dos evangélicos foi a do Datafolha, de abril, que mostrou Bolsonaro e Lula empatados, com mais ou menos 30% de intenção de voto no primeiro turno e 45% empatados em 45% no segundo turno. A gente já está vendo aí alguns movimentos de alguns líderes evangélicos, né? O pastor Manuel Ferreira, também da Assembleia de Deus de Madureira, foi conversar com Lula. Recentemente teve um jantar do deputado Marcos Pereira, que é da Universal, com o Guilherme Boulos, do PSOL. Dá para dizer, então, que a convergência que houve em 2018 em torno do Bolsonaro não vai mais se repetir por conta desses problemas que o senhor elencou?
Não, por parte da liderança evangélica, eu te garanto que, apesar desses dois encontros, eu conheço muito bem e respeito muito o bispo Primaz Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e tenho convicção de que foi só um encontro de amizade, porque tem uma longa amizade com o presidente Lula. Não acredito que a Assembleia de Deus de Madureira daria esse apoio. Eu não acredito, honestamente, na minha avaliação, não. Da Igreja Universal, eu não falaria a mesma coisa, porque há de se lembrar que o ex-prefeito Crivella foi ministro da pesca da ex-presidente Dilma, e durante todo o tempo que durou o governo da esquerda, o PRB e os parlamentares da Igreja Universal foram base de apoio do PT.
Meus amigos e minhas amigas do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella sempre trabalhou pelos mais carentes, seja como missionário, seja como senador. E agora ele está preparado para realizar a sua grande obra e vencer o seu grande desafio.
Então, da Igreja Universal, eu não me espantaria se houvesse esse tipo de apoio ao presidente Lula, se eles veem que ele vem com a força que as pesquisas dizem. Eu, honestamente, gostaria de levar os institutos Datafolha e outros nas igrejas que eu frequento. Eu tenho outro sentimento, eu converso com as pessoas, quando acabam as nossas reuniões, eu converso com todo mundo, eu não falo só com os pastores e os líderes, eu gosto de ouvir o porteiro, o zelador da igreja, eu gosto de conversar com as pessoas e ter sentimento, e discordo totalmente desses resultados de pesquisa no segmento evangélico. Acho que já existe desgaste, sim, do governo Bolsonaro, é normal o desgaste do executivo, acho até que esse desgaste passa muito mais pelo prisma econômico, porque o segmento evangélico ele é extrato da sociedade. Nós temos aqueles que votam com consciência ideológica, temos aqueles que votam por consciência de eliminação ao menos pior, e temos aqueles que ainda votam aquele famoso voto do estômago, né? Os que votam com a barriga, os que votam pela economia. Esses que votam com a barriga, nós temos que reconhecer que o momento da economia, por conta da pandemia, é um momento que dificultou a vida dessas pessoas. E aí elas começam a entrar, a fazer aquele paralelo. Ah, na época do governo anterior, eu viajava mais, eu tinha, não é, eu tinha, me alimentava melhor. Os preços do supermercado caro e tudo que vem acontecendo, na minha avaliação, muito mais por conta da pandemia do que por conta da política econômica, ela reflete também, diria que diminuiu sim um pouco o apoio, mas nada de meio a meio, como diz essas pesquisas. Honestamente, eu que converso com o segmento evangélico, eu meço muito isso também, minha equipe de comunicação pelas redes sociais, que é amplamente seguida por evangélicos, e quero dizer de que discordo totalmente. Ainda Bolsonaro tem uma larga frente no segmento evangélico de apoio de votos.
Mas tem um fator novo agora, eu não sei o quanto o senhor considera ele importante, que é a questão das denúncias de corrupção, né? A gente sempre ouvia dizer que esse apoio ideológico ao Bolsonaro, se havia alguma coisa que poderia abalar esse apoio, seriam denúncias de corrupção. A gente está vendo aí toda hora no noticiário, relatos sobre reunião para discutir propina em vacina, pressão para importação de vacina. Até que ponto isso afetou?
Sem dúvidas, mas o público evangélico é inteligente. Olha a diferença do que você está falando para governos anteriores. Suspeitas, possíveis corrupção, possíveis compras de vacina que não foi
São
pago um real.
denúncias.
Denúncias. E
Isso.
todos nós sabemos que não existiu corrupção porque não houve compra. O público evangélico é inteligente, ele sabe
Mas
que
existe o
é diferente do
direcionamento.
governo do PT, que devolveram as empresas que fez acordo de leniência, devolveram bilhões de reais que a Lava Jato fez montanhas de dinheiro para mostrar, ali está a prova. Se alguém tem dúvida que houve roubalheira e que o governo mais corrupto da história foram os governos da esquerda, é só ver o que a Lava Jato arrecadou de dinheiro devolvido, sem saber quanto foi para outros lugares. Este agora está sendo investigado para ver se houve
Não, mas a
oferecimento.
vacina ela foi
Até agora.
comprada, ela não foi entregue, né? Porque ela. Mas houve um
Não, ela não
empenho no
foi.
caso da vacina
Desculpa.
indiana, 1,6 bilhão empenhados. Foi comprado, houve a negociação,
Não,
compraram lá a
Malu,
vacina, não entregue.
comprado. Você compra alguma coisa que não paga, Malu?
Mas eu vi o
Não existe compra
empenho.
sem pagamento. Eu quero te dizer que no direito público, empenho não é desembolso, não é pagamento. Todos nós sabemos disso. Havia um processo, houve
Mas foi
sim.
fechado o contrato. A gente está falando do ponto de vista político, não é? Não estou falando da jurisprudência, estou falando do que isso significa.
Ok. E inclusive acho que houve intervenção na hora certa Não é a contribuição do alerta. Eu sei como funciona um pouquinho a cabeça do presidente Bolsonaro, que eu de vez em quando já tive conversas com eles reservadas. E quando a gente leva qualquer coisa a ele, ele sabe como agir. E é por isso que não houve o desembolso do dinheiro do brasileiro. O dinheiro do brasileiro no governo Bolsonaro não foi para essa vacina, que se alguém estava querendo ganhar alguma coisa, não ganhou no governo Bolsonaro. E tenho convicção que se chegar ao conhecimento dele, pela postura ética dele,
mas chegou,
o comportamento,
né? O Luiz Miranda levou, né? O seu correligionário,
chegou,
Luiz Miranda, um bolsonarista. Mas ele está brigando
chegou,
com o Luiz Miranda, falou
aconteceu.
Que ia investigar o Luiz Miranda por ter feito essa denúncia caluniosa, defendendo lá.
Não,
o...
não, eu acho que foi a forma política usada via CPI que deve ter. Eu não conversei com o presidente depois disso, não estou aqui para advogar para ele, nem contra o Luiz Miranda, que é do meu partido. Tenho amizade com as duas pessoas, respeito o posicionamento dos dois. Agora, tenho que reconhecer que a forma de levar, e os personagens, com todo respeito, um desacreditado como Renan Calheiro, respondedor de 16 processos no STF, ficar levando coisas para municiar um mal intencionado como o Renan, me desculpa, neste quesito eu acho que foi um erro muito grave do meu colega deputado Luiz Miranda. Eu discordo dele nisso. No restante, se a intenção foi contribuir, como aparentemente é de evitar um caso de corrupção, ele conseguiu evitar porque o presidente acionou, não pagou. Parabéns a todos envolvidos. Acho que a forma não foi a forma correta.
O apoio que vocês já deram ao Lula em 2002, 2006, né, o pastor Silas Malafaia deu, ele poderia vir a se repetir nesse momento?
Olha só, o apoio ao Lula naquele episódio foi apoio de quase todos os evangélicos, inclusive, quase toda a nação. Porque o Lula vinha um homem que veio de baixo, pouca escolaridade, um homem do povo, aquilo. Esse é um sentimento cristão. O cristianismo prega a compaixão. O cristianismo não é o capitalismo selvagem, não é isso que nós pregamos, é a compaixão, é ajudar o que menos tem, o próximo. Então o discurso do Lula naquele momento era um discurso que chegou a todos nós evangélicos. Eu nessa época não morava no país, eu nunca votei no Lula, tá? É para deixar claro, eu morava fora, não votei nele. Então, o que eu quero te dizer é que naquele momento todos apoiamos, inclusive o pastor Silas, como você bem disso. Mas eu estou para te garantir que 90% dos evangélicos, jamais, depois do que o PT e a esquerda fez de confronto ideológico com os nossos valores, jamais apoiará, nunca mais apoiará um governo de esquerda. E não é só do PT, não. Aí incluo todos os partidos de esquerda. Quando a gente vê a esquerda, a gente lembra do que o governo, a metade do segundo governo do Lula fez e os dois governos de Dilma, o quanto foi difícil para nós mantermos, em especial no parlamento, a nossa luta pelos nossos valores. Então, eles se divorciaram totalmente na questão ideológica. Agora, existem evangélicos que ainda votam pelas questões econômicas? Existem. E neste segmento da economia é que talvez a esquerda ainda possa conseguir alguns votos no nosso segmento. Fora disso, quem vota ideologicamente ou por convicção, e tem a liberdade ou tem opinião política formada, esses votos a esquerda nunca mais será.
O senhor acha que os evangélicos vão seguir os pastores? Eles seguem... Desculpa fazer a pergunta assim, mas evangélico é gado ou é uma coisa meio de consenso?
Não,
como
desculpa,
é que é
ao contrário.
É isso que eu queria que o senhor colocasse.
Os evangélicos não são gado. E até agradeço a sua forma de perguntar, porque eu acho que a gente tem que usar a linguagem do povo. O evangélico é muito crítico. A igreja evangélica, por origem e por análise antropológica, ela motiva o senso crítico das pessoas. Então, evangélicos não são gados. Não é o líder que diz e todo mundo obedece. Não é dessa forma que funciona no segmento evangélico. O segmento evangélico fomenta o senso crítico, fomenta a análise e a leitura em especial, o que leva...
Mas sempre nesse quadrado conservador,
né?
Sempre nesse quadrado conservador.
Sem dúvidas. Isso eu posso te garantir que a nossa formação, porque é uma formação judaico-cristã, à luz da antropologia, ela é um formato conservador e disso nós nunca abriremos mão.
Agora eu queria falar de uma outra coisa que eu acho muito importante, que é uma experiência que eu sei que foi marcante na sua vida, que o senhor teve um Covid grave no ano passado, né? E várias pessoas da sua família também, e infelizmente o senhor perdeu a sua mãe para a doença. E eu queria saber no que essa experiência mudou a sua compreensão sobre a pandemia, porque a gente sabe que antes de ficar doente, o senhor fazia postagens bem antes do isolamento social. Eu queria saber se mudou, assim, a sua vivência mudou a forma como o senhor via a doença e a pandemia?
Mudou a minha vida. Eu acho que quem passa por 11 dias de UTI, eu nunca quebrei um dedo na vida. Eu tive que revi muitos conceitos pessoais. Com relação à pandemia, eu sempre fui muito responsável nos cuidados de higiene de mão, de uso de máscara, de, à medida do possível, distanciamento social. Agora, eu sempre fui e continuo sendo crítico ao isolamento social enganoso que os governos brasileiros implementaram. O pobre que depende de trabalhar e de colocar o seu pão à mesa no dia a dia, continuou trabalhando normalmente. Os únicos que conseguimos fazer isolamento social somos os que temos salário fixo no final do mês, tranquilamente. Ninguém se preocupou com essas pessoas. E aí, sim, houve um atraso da ajuda do auxílio emergencial para que essas pessoas pudessem fazer isolamento social, que a minha crítica estava na
forma de isolamento. Era preciso isso, né? Que desse o auxílio para que as pessoas pudessem ficar em casa.
Logo de início, nós precisávamos fazer um isolamento social correto, não a enganação que foi feita. Então, a minha crítica sempre foi essa. Como é que pode a gente ter que ter 2 metros na fila de um avião e todo mundo depois entrava dentro da aeronave, um colado ao lado do outro? Isso, para mim, é hipocrisia.
Mas houve aí um problema de coordenação, que o governo federal era completamente contra, enquanto os governadores defendiam e ninguém conseguia definir uma estratégia única que pudesse realmente proteger as pessoas?
Malu,
não foi o governo Bolsonaro que boicotou isso?
Uma coisa que eu vou concordar contigo em gênero, número e grau. Quem começou esse erro? Eu me lembro que nos primeiros dias de pandemia, eu me isolei. Eu tenho uma família amiga em Nova Friburgo, no distrito de Salinas, que é o terceiro ou quarto distrito da cidade, que é uma zona rural. Eu fiquei lá, acho que uns 30 dias, no início da pandemia. Votava e participava da sessão, como era online, de lá. Nos 5 primeiros dias, eu ligava todos os dias, por volta de meia-noite e meia da manhã, ao ministro Mandetta, que era o ministro à época. Falava: Mandetta,
do seu partido,
me desculpa,
inclusive,
eu não tenho experiência nisso, eu só sou um curioso, mas eu estou preocupado. Você quer promover fechamento de comércio e de tudo de uma vez só num Brasil de dimensões continentais? São 5.700 e tantos municípios. Meu amigo, você vai quebrar tudo e o vírus só vai chegar nos pequenos municípios daqui a 1-2 meses. Para que não dá para criar um método? Eu perguntava, eu dialogava com meu amigo Mandetta. Amigo, eu acho que você tem que criar um método. Tantos por cento dos leitos UTI ocupados, fecha aquele lugar. Mas você fechar tudo, isso não vai funcionar. Até no 5º dia que eu vi que ele ficou muito chateado com os meus questionamentos, parei e nunca mais liguei pro Mandetta. Até ele deixar de ser ministro. Depois que deixou
de
ser ministro...
Mas o presidente era o Bolsonaro, né? Não era o
Mandetta. Mas deixa eu explicar, Malu. Eu conversava com o Mandetta, que é quem, desde o início, fazia coletiva todos os dias, passava orientação. E aí eu reconheço, pode ter havido divergência entre Bolsonaro e Mandetta? Pode.
Teve.
Mas aí vem um episódio que eu acho que é o maior responsável por tudo isso. Uma decisão esdrúxula, mais uma, lamentavelmente, do STF, em tirar do presidente da República e do governo federal as ações, delegando isso a estados e municípios. Aí sim virou uma bagunça essa pandemia.
Isso não foi uma reação à atitude do presidente, que dizia que era tudo uma gripezinha e não queria ouvir falar em isolamento?
Ótimo. Eu entendo que talvez a intenção do STF tenha sido essa que você colocou, a resistência do presidente. Eu até concordo parcialmente. Mas a decisão do STF ajudou a resolver o problema? Com o passar do tempo, nós vimos que não ajudou em nada. Aí hoje fica confortável para o presidente da República me tirar nos poderes e eu repassei o dinheiro.
Parece que ele é uma vítima, mas ele não é. Ele é o mandatário da nação.
É isso que eu te falo. Com a decisão do STF, deu a ele essa possibilidade de hoje estar falando isso. Alguns creem no que ele fala, outros, como você, não creem. Respondendo pontualmente sua pergunta, eu quero dizer, o que eu pensava no início, antes de eu ter, e te digo, O vírus não é brincadeira, o vírus é sério, e eu sempre falei isso antes de me contagiar. Depois do meu contágio, só confirmei. Eu tomei todo esse medicamento que falam, eu tenho uma irmã médica que me... Tomei, eu tenho uma irmã médica, eu, meu pai e minha mãe, que inclusive faleceu. Não existe remédio para Covid, tá? Eu posso garantir isso. Ah, então não tem que tomar medicamento? Não sou contra medicamento, eu sou a favor da autonomia médica. Você tem sintomas? Vá ao médico. Se o médico te receitar qualquer que seja o remédio, tome. Para isso ele estudou. Se o médico não te receitar nada, não tome. Siga a orientação médica. Eu sempre defendi isso antes de me adoecer e continuo defendendo a mesma coisa. Eu não mudei por causa do meu episódio.
Agora, uma providência simples que todos os médicos recomendam é que se use máscara. E o nosso líder maior, o presidente Bolsonaro, não usa máscara, vai em aglomerações, promove, inclusive, muitas aglomerações. O senhor acha que isso é uma atitude responsável?
Não, eu acho que é uma atitude errada do presidente Bolsonaro. Apesar de entender parcialmente por que, que ele faz isso. Como tudo do vírus da Covid-19 é muito duvidoso, inclusive alguns questionam se a máscara realmente protege ou não, mas ante a dúvida, eu prefiro o excesso. Eu sou a favor do uso público de máscara, não gosto de usar, Malu, com toda honestidade, eu acho muito incômodo, mas uso. Em alguns momentos não usei, inclusive quando estou com o presidente Bolsonaro, em algum evento público, quando estou mais distante das pessoas, eu tiro, para não ficar antiestético, porque ele sempre não usa. Agora, quando eu
ele
vou em direção às pessoas...
Pra não usar.
Não, ele nunca me pressionou. Nunca me pressionou. Mas é muito chato para você, que é uma autoridade menor, está a autoridade de uma maior. Isso é protocolo, né? Ele está sem máscara. E quando eu estou distante de pessoas, eu sei que aquilo ali eu não estou oferecendo tanto risco. Eu tiro a minha máscara e vai me ver em alguns eventos assim. Agora, quando eu vou para próximo das pessoas, eu sempre coloco a máscara, porque eu entendo, mesmo que isso no futuro... A ciência descubra que isso não resolveu para nada, eu prefiro me exceder e usar máscara, por exemplo. E evito aglomerar, eu evito reuniões públicas. E quando estive em reuniões públicas durante a pandemia, por exemplo, os cultos das nossas igrejas, quando estavam autorizados, todos eles eram com distanciamento social ou quando se juntavam somente os membros da família nuclear. Então, eu sou a favor... E de respeitar todas as regras de segurança e defendo isso sem nenhum problema. E acho que o presidente, quando aglomera e quando deixa de usar máscara até para ser exemplo, ele comete um erro durante a pandemia. Eu acho que esse é um dos erros dele.
O senhor, às vezes, protagoniza algumas polêmicas brabas com gente do seu próprio ramo. Outro dia foi o Roberto Jefferson, vocês brigaram pela internet. E, por outro lado, é super carinhoso com alguns deputados da esquerda, que o senhor mesmo falou que são opostos ideológicos, né? E aí era uma perguntinha básica, assim, como é que o senhor escolhe os seus amigos? Religião, amigos à parte, é isso? Como é que é?
Com certeza, eu tenho muitos amigos, e uma surpresa que eu queria te falar, eu não vim da política, eu não tenho famílias, familiares direto político mais próximo, que eu tenho um primo terceiro, que foi o Tenório Cavalcante, foi deputado federal, prefeito em Duque de Caxias. Eu pensei que ao ir para a política eu não ia conseguir novos amigos, e a política me deu bons amigos, amigos não evangélicos, amigos de outros credos religiosos, de ateus. Eu consigo conviver com todas as pessoas sem nenhum tipo de problema. O desentendimento com o Roberto Jefferson não foi um desentendimento pessoal, porque para mim o Roberto Jefferson é um dos tribunos mais eloquentes e qualificados oradores que conheci na vida política.
Quero mostrar aos cristãos o kit anti-Satanás. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Kit anti-Satanás.
Agora, o nosso embate foi ideológico. Eu, honestamente, eu nunca me lembro na história de Roberto Jefferson dele ser conservador. Nunca. Ao contrário, o PTB e Roberto Jefferson sempre foram aliados de todos os governos que para trás ficaram. Agora, essa onda conservadora, sobrenatural que veio sobre ele, eu coloco uma interrogação. Espero que seja conservador de verdade, que não seja um oportunismo por causa da onda. Inclusive... Quem sou eu, até porque de formação eu sou um pastor também, eu não questiono a fé de ninguém. E agora ele ser batizado, para mim, foi uma, assim, uma realização pessoal. Espero que a fé, o novo momento de fé na vida do Roberto Jefferson esteja fazendo muito bem. Agora, ele, na onda conservadora, quando a gente precisa do voto do PTB, o PTB vai lá e vota como votou nos dois últimos casos, tanto da questão da maconha supostamente medicinal e o outro voto que aconteceu, que foi o motivo do nosso entendimento em redes sociais, é lamentável. Eu espero que o PTB realmente tenha dignidade, já que assume o seu presidente nacional, que agora será um partido conservador de direita, que assim o seja, que não seja só no discurso eleitoral e na prática não aconteça.
Muito bem, Sóstenes Cavalcante tá on. Bem on.
Estou on com a Malu.
É isso aí.
Sempre.
Valeu,
com você,
deputado.
Sempre,
foi ótimo,
Paulo.
Valeu, um abraço, deputado. Até a próxima.
Até mais, tchau, tchau.
Esse episódio teve a direção da Luciana Malini, edição e captação de áudio do Gustavo Angelés, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.